Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Sextou da Gabriela FM, a gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Tá todo mundo ligado com a gente, você da Zona Norte, da Zona Sul, dos Altos, dos Distritos, a região sul da Bahia, acordando bem informado, porque aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
E você participa do nosso programa, hein? Chama a Gabi no Zap Zap 739-8829-1029. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Mensagem de texto, tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Tá na bronca com o quê? O espaço tá garantido pra você aqui no nosso programa. 739-8829-1029.
739-8829-1029.
E hoje, o time tá incompleto, né? Um repórter teve que fazer uma viagem aí pra Salvador, tá nesse exato momento pegando estrada aí rumo à capital baiana e a gente desejando uma ótima viagem. Segunda-feira, time completo, daqui a pouquinho tem entrevista, o nosso programa hoje recebe o presidente da PPI, a PLB Ilhéus, professor Osman Nogueira Júnior. Atenção, trabalhadores em educação, hein? Hoje você não pode desgrudar do rádio. Um abraço à Turma 10, já trabalhando, ouvindo a gente. E você que tá deixando o plantão agora, é hora daquele descanso, né? Descanso hoje merecido, rapaz. Descanso hoje, que hoje é sexta-feira, viu? É, tomando aquele cafezinho gostoso, a Turma do Mingau, a turma que vai cruzando as estradas da nossa região, a turma que tá nessa de preguiça, rolando na cama para um lado e pro outro. Aí olha pro celular assim, olha pro relógio, dá pra dormir mais um pouquinho, né? Ê, danado, galo canta, canta galope! É o galo do Tropa de Elite, viu? Léo Manutenção, a gente tem que botar mais milho pra esse galo, Léo! Bota mais milho pra esse galo tá fraco, vai ficar igual o galopê do Mário de Queiroz, viu? Bota milho no galo, rapaz. Você participa do nosso programa, já sabe, e também tem o nosso time campeão de colaboradores, são os correspondentes do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E no nosso quadro Bola Dentro, a gente convoca o Edenildo Braga. Expectativa estreia do Colo-Colo esse final de semana, né? Rumo aí à elite do futebol baiano, a gente vai ficar nessa torcida. Bola pra frente, Tigrão, a torcida está do seu lado. 6:11 na Bahia. Já começando o programa trazendo informação do tempo pra você ligado com a gente.
Como vai o tempo e a temperatura?
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento o céu tá nublado, hein, Leão? Está nublado, o sol já dá os seus primeiros sinais aí, o astro rei no céu. E temos nesse exato momento 23 graus sendo marcado aqui nos termômetros, a temperatura marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. 9% é a probabilidade de chuva para hoje. Podemos ter uma sexta-feira, né, com um sol, agora sem chuva. Porém, no mapa aqui já mostra sábado, domingo, segunda, terça-feira. Ó, chuva, viu? Mas tem alerta aí para que a gente possa chamar a atenção das pessoas que ainda estão sofrendo com as chuvas do 21 de abril, do feriado, daquela sexta-feira que, meu Deus do céu, foi agonia para muita gente. Bom, vamos trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Você acompanha comigo?
Tropa de Elite.
Destaques da Metralhadora da Informação. Diretório do PSD em Ilhéus anuncia nova composição. Os bastidores da política. Fale-me Deus, Nossa Senhora, hein? Olha, governo divulga resultado definitivo da segunda etapa do concurso para PM e bombeiros. Tem mais ainda. Professor encontra uma carteira com mais de 80 mil reais na rua e devolveu ao dono. Caráter é o mínimo que uma pessoa deve ter. Exemplos como esse a gente precisa sempre estar lembrando, sim, é importante. É importante a gente estar lembrando eventos como esse, viu? Olha, governo federal repassou para Ilhéus 1.900.000 para assistência humanitária e ações de restabelecimento. Ontem eu vi o material aí com muita coisa lá no ginásio de esportes Erval Soledade. Teve acidente, a questão de árvores. Voltou a cair árvore aí, viu? Que absurdo, rapaz. E uma árvore caiu, atingiu motociclista na Ilhéus Itabuna. A gente chama a atenção, viu? Em Salvador, Lula. Lula em Salvador ontem, festa na capital. Iniciou a maratona do plano plurianual 2024-2027. Teve também um lançamento da lei Aldir Blanc. Paulo Gustavo, é muito dinheiro que vai ser injetado para os produtores de cultura. E a gente vai estar, né, na expectativa que coisas boas possam acontecer. E Ilhéus mantém a manutenção em áreas afetadas pelas chuvas, muitas ruas sendo recuperadas, inclusive aqui do Banco da Vitória, que a gente pediu tanto. Teve um fato inusitado ontem, gente, o trânsito parou a Avenida Lomanto Júnior, e aí os motoristas foram para aquelas ruas de trás do Pontal. Foi loucura, a gente vai falar também. O pessoal ficou sem saber o motivo. Foi algum acidente que aconteceu? Não. Abelhas na Avenida Lomanto Júnior. Tem um projeto bacana também que foi aprovado pela Câmara de Ilhéus, autoria da vereadora Inilda Mendonça, que proíbe a veiculação de publicidade de caráter machista em Ilhéus. Você não vai perder o Tropa de Elite de hoje de jeito nenhum, né? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além, é claro, do nosso convidado de hoje, o presidente da PPI APLB, o professor Osman Nogueira Júnior.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
6h15 na Bahia.
Bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita.
Olha, ontem, por volta de meio-dia, tava uma loucura no trânsito da Zona Sul, Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal. Motivo, né? Uma colmeia. Mas isso mesmo, amigos ouvintes do Tropa de Elite. E aí surgiu várias dúvidas, né? As pessoas que estavam lá na frente, presas no engarrafamento, sem entender o motivo daquele engarrafamento. E aí a alternativa era buscar as ruas de trás do Pontal, a rua Dom Pedro II, né? A rua do aeroporto, que está passando por obras ali, obras essas que estão a passos de tartaruga. Eu sei que ficou um caos, moradores, pessoas que estavam com horário aí de voos, a gurizada voltando da escola, a gurizada indo para a escola, foi uma loucura. Eu mesmo fiquei preso no trânsito, tive que dar a volta, vim pela Ponte Nova para poder seguir lá para a Zona Sul. Logo em seguida, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, a SUTRAN, esclareceu o motivo que o trânsito sofreu aquelas mudanças repentinas na quinta-feira lá no Pontal. Foi justamente em virtude de uma ação emergencial do Corpo de Bombeiros para a captura de abelhas. As abelhas elas se instalaram no semáforo do cruzamento da Avenida Lomanto Júnior com a rua Benjamin Constant, aquela rua que você sai do aeroporto. E aí provocou uma loucura, teve que reorganizar o tráfego para os condutores que também se deslocavam, né, para vir para o centro da cidade. Imagina, você vinha da Zona Sul para o centro, você ia do centro lá para a Zona Sul, estava uma loucura. Aí o tráfego foi organizado pela equipe da SUTRAN aí, o pessoal ia pela Sapitinga, né, não entrava, quem vinha da Zona Sul, acesso ao Pontal não entrava, tinha que seguir direto para descer a Avenida Soares Lopes pela Ponte Estaiada Jorge Amado. A Escola Municipal Barão de Macaúbas acionou a Sutran sobre essa ocorrência de abelhas ali próximo, né, às salas de aula. Algumas abelhas chegaram a entrar nas salas. E aí um risco, né, de acidentes envolvendo os alunos lá da Escola Barão de Macaúbas. E as pessoas que passam ali nas imediações, né? Quantas pessoas não trafegam ali, né, na Lomanto Júnior? Aí a Sutran, então, acionou o Corpo de Bombeiros com apoio de um veículo de serviço de iluminação no município. Foram realizadas as tratativas técnicas para a retirada desta colmeia. Inclusive, né, o semáforo não está lá. Levaram o semáforo porque as abelhas decidiram fazer uma colmeia dentro do semáforo. Eu acho que porque o quentinho, né, ali... Elas disseram, não, vamos fazer aqui. Mas logo em seguida o trânsito foi organizado, apesar dos transtornos, os condutores compreenderam a importância da ação necessária para evitar ataques de abelhas. É perigoso, né, gente? Tem que saber. Inclusive, quando você visualizar qualquer colmeia assim, uma aglomeração grande, é importante acionar o Corpo de Bombeiros. Recado tá dado. Muita gente ontem ficou assim, o que é que tá acontecendo, rapaz? O que é que está acontecendo aí na Lomanto Júnior, no bairro do Pontal? Vamos nessa. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Você acompanhando a gente, você ligado, você bem informado aqui na Gabriela FM. Deixa eu mandar aqui um bom dia, né? Um bom dia para a turma que está aí no Corte Legal, já trabalhando, ouvindo a gente. É os irmãos Chico e Wagner. Vieram vestidos de quê, rapaz? Para com isso, viu? É a turma que acorda cedo, a turma que vai trabalhar começando dias. Barbie, é isso? É Barbie? Ah, rapaz. Ai, viu? Deixa eu trazer notícia do plantão policial. Notícias de polícia chegando para você aqui da metralhadora da informação. 70! A 70 CIPM, seu repórter Marinho Santos de folga. Hoje a gente assume a coisa. Duas pessoas foram presas com drogas no Alto da Soledade durante um patrulhamento da Rotan no Alto da Soledade. Foram avistadas três pessoas fazendo uso de entorpecentes na escadaria que dá acesso ao alto. Com a aproximação dos policiais, o indivíduo apreendeu fuga, ficando os outros dois. Após a abordagem, foi encontrado aí 68 pedras de crack, 28 trouxas de maconha e um dinheiro, rapaz. Tinha um trocadinho também. Foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a Popó. Todo mundo pra Popó, rapaz. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa. Primeira passadinha no nosso WhatsApp, vamos lá.
Aqui o povo fala.
Sil, lá em Ribeira das Pedras. Bom dia, Sil, tá ligado com a gente? Olha, bom dia, Escarpita, boa sexta-feira pra você, hein? E a folga pro Marinho Santos, que Deus abençoe todos nós. Valeu, Alberto. O Ratinho Menezes é o síndico lá do residencial Rio Cachoeira, não é isso? Ratinho Menezes tá dando um bom dia, meu amigo. A ONG, mas você vai fazer entrega de preservativos na entrada do Teotônio Vilela. Que legal, viu? É isso aí, Ratinho Menezes. Bom dia, Escarpita. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Um bom final de semana para todos nós. E um ótimo sextou hoje, né? Escarpita, manda ver aí hoje. Vocês hoje ajudam a gente a conduzir aqui o programa, viu? Ariel, lá da região do Santo Antônio, um abraço pra você. Bom dia, tropa de elite. Ô Léo, segura, Léo. Léo Manutenções, olha, a promoção hoje, essa promoção a gente começou na segunda-feira, tá certo? Na segunda-feira, lá no Instagram. O pessoal já tá começando a perguntar aqui no nosso Instagram, somente lá no Instagram do programa Tropa de Elite, tá certo? Olha, bom dia, Escarpita, bom dia pro Marinho Santos, mesmo estando de folga, e que Deus abençoe sempre. Manda um alusão pra Dona Raimunda e um feliz dia das mães pra ela, porque ela é uma mãe nota mil. Sextou, Joceane, um abraço pra você, Joceane. Maurício Suzarte tá ligado com a gente. Olha, Escarpita, rodovia Ilhéus Olivença começou o desmatamento. Só aqui na porta do meu trabalho foram 12 coqueiros derrubados. É muito estranho, né? Rapaz, tem um projeto, inclusive, ontem né, o pessoal da CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, disponibilizou nas redes sociais o projeto como vai ficar a Orla Sul, viu? Como vai ficar a Orla Sul. É, o pessoal prometeu aí um visual, né, incrível. Vamos aguardar. Vamos nessa, seguindo, Rosane da Conquista, olha, bom dia, Escarpita, que Deus dê uma boa viagem para o Marinho Santos, né? A precária condição do ensino ofertado pelo município desestimula os alunos. Minha neta estuda no Colégio Antônio Sapereira, aqui na Conquista. Falta professores para a matéria que está no cronograma. Tudo que foi ensinado ano passado no Pequeno Príncipe está sendo repetido. Situação complicada aí, né, Rosane? Eu imagino o quanto que os pais, né? Tem aqueles pais que acompanham. Tem aquele pai, não, que deixa a responsabilidade toda para o professor e para a escola. Mas tem pais que acompanham o dia a dia dos seus filhos nas escolas, pega o caderno, pega a pasta, senta aqui, fazem como fazia antigamente, né? Antigamente você botava lá da mesa e sua mãe queria saber como é que foi hoje na escola, o que é que foi dado hoje na escola. Parabéns aí pela a sua atitude, dona Rosane, né? Está preocupada com a neta que estuda na escola, a escola lá da Conquista, Sapereira, que não está tendo o cronograma, as matérias. Tá faltando professor, secretária, loura. Já não basta professores especiais para ensinar a garotada que necessita de uma educação especial, né? Pessoal do autismo, a gente sabe aí da luta que é para os pais, para os responsáveis. E muitos desses alunos não estão tendo aula por falta de material humano. Inclusive, vou perguntar ao presidente da PPI hoje, durante o programa, além da pauta da entrevista, é o processo da eleição que acontece na semana que vem, tem a paralisação dos professores já anunciados, e eu vou perguntar também sobre essa questão dos estudantes que estão sem aula na rede municipal. Eu vou trazer o primeiro giro regional daqui a pouquinho a gente vai falar aí dessa crise política, o PSD, o Partido Socialista Democrático aí, diretório do PSD em Ilhéus, anunciou a nova composição, acirrando ainda mais essa briga, né, entre o ex-presidente vereador Jefferson Moraes e o prefeito e sua equipe. Daqui a pouquinho também a Polícia Militar confirma, né, as operações sendo intensificadas no combate ao crime organizado. E tem também um governo que divulgou o resultado definitivo da segunda etapa do concurso para policial militar e bombeiro militar da Bahia. Vamos lá, convocando ele, locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional tem ele, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando nessa sexta-feira.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Hoje é sexta-feira, sextou, graças a Deus. Hoje, 12 de maio, Matheus Santos chegando com informações para nossa querida Uruçuca e para nossa região. Tudo que mãe toca vira amor, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? E na manhã de ontem, a Secretaria de Saúde promoveu um culto em ação de graças pelo Dia das Mães para os usuários do CAPS e seus familiares. Foi um momento emocionante de carinho e fortalecimento de vínculos. A equipe CAPS deseja um feliz Dia das Mães para todas aquelas que desempenham essa função com tanta dedicação e amor. Através das fotos a gente pôde ver que foi um momento muito bacana mesmo. Mas meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, o Baitaba, Polícia Militar, realiza blitz de reeducação no trânsito. O mais novo comandante da 61ª CIPM, o Baitaba, Major Zaná Rocha, pretende jogar duro no trânsito de Ubaitaba. As operações de reeducação e orientação desses motoristas já começou no trânsito de Ubaitaba com blitz diárias em diversos pontos da cidade. Os motociclistas de Ubaitaba terão que se adaptar e passar a cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e voltar a usar capacete, colocar retrovisor na moto e tirar principalmente as descargas barulhentas. A princípio, as blitz estão servindo apenas para orientar, mas em breve, Osana Rocha pretende apertar o cerco e começar a punir os infratores. Eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Forró de Prêmios no Comércio de Uruçuca. Compre e concorra a mais de 50 prêmios. Aproveitando, né, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães de Uruçuca, Serra Grande, área rural. Receba o beijo carinhoso aqui do amigo, vereador, radialista Matheus Santos. Abraço para todas as mamães, saúde, paz e Deus no coração. Um abraço para você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um excelente final de semana.
Valeu. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda, viu? Um abração aí. Osana chegando na cidade de Ubaitaba. Um abração para todos em Ubaitaba ouvindo o nosso programa. É necessário organizar, né? Agora de mandar de moto sem capacete. Ainda tem aquela zoada infernal. Marinho Santos fazendo, é tão engraçado, né? Vamos organizar aí. Parabéns, Osana, pela iniciativa aí. É importante. E como a gente fala, a primeira parte ser educativa, chamar atenção. E aí depois vem a punição. A mesma coisa está acontecendo aqui. Eu recebi umas fotos ontem do nosso WhatsApp, 739-8829-1029, zap da Gabi. E ciclistas, ao invés de utilizarem a ciclovia, estavam na pista. Ali no acesso à Ponte Estaiada Jorge Amado. Aí a gente fica também cobrando, porque tem motociclista que abusa e tem motorista que ocupa a vaga que é da bicicleta, ou seja, estaciona em ciclovia, mesmo com toda a informação lá, aquela placa ali pertinho do Hotel Paba, tem aquele empreendimento ali, né? E aí, meu brother, a turma tem reclamado, viu? São 6h28 na Bahia, nós vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente segue com Tropa de Elite, hein? Domingão, Dia das Mães, e já tem sorteio da promoção Minha Mãe é um Doce.
Tá chegando o dia delas.
Oh, o que é, menina?
Nada.
Gabriela FM.
Feliz Dia das Mães.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Na hora é 6h38 na Bahia, 6h38, bom dia. Abraçando aí você que é mamãe, Dia das Mães, domingão. E muita gente que não tem mais a mamãe, né, viva, né? Isso fica saudade. Daqui a pouquinho tem um sorteio da promoção Minha Mãe é um Doce. Promoção essa aí, Planeta Doces, Tropa de Elite e, é claro, da Rádio das Grandes Promoções.
Gabriela FM.
Uma cesta mais que especial. José Valdo disse, Escarpita, turma da Planeta Doces, vai preparar uma cesta muito especial para essa cesta, que também é muito especial. Vamos de notícia. A Secretaria da Administração do Estado da Bahia publicou ontem, na edição do Diário Oficial do Estado, o resultado definitivo da segunda etapa, ou seja, a prova discursiva do concurso para o preenchimento de vagas, soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Também foi publicado aí no Diário Oficial a convocação para a realização do procedimento, né, de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros. Relação dos aprovados está disponível na edição do Diário Oficial de ontem, além de publicada no portal RH Bahia e no site da organizadora do certame, a concurso sfcc.com.br. O concurso oferta 2.000 vagas para soldados da Polícia Militar e outras 500 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros da Bahia. As avaliações de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros serão realizadas em Salvador de 20 a 26 de maio, lá no Fiesta Bahia Hotel, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara. Ei, danado, a turma tem que partir o capital, né? as informações lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Boa sorte aí para a nova turma, viu? Os selecionados, gente, da Polícia Militar serão lotados em Salvador, na região metropolitana, e em 8 municípios aqui do interior. Ilhéus está incluída, além de Ilhéus, teremos Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras. As vagas para o Corpo de Bombeiros estão disponíveis na capital, região metropolitana, e em 9 cidades: Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreira, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Bom Jesus da Lapa. Observei aqui, né? Para bombeiro, Ilhéus não vai. Agora, para soldados, Ilhéus está engajado aqui. Reforçando a segurança pública. Importante. 6h42 na Bahia. Vou convocar ele, Edenildo Braga. Sextou, final de semana, tem gols, tem muita coisa aí, né, rapaz? Tem resultados, tem estreia do Colo-Colo. Estamos na torcida aí, a equipe preparou, né? Intensificou os treinamentos e agora chegou a hora e a vez do Colo-Colo mostrar aí realmente se está decidido ou não voltar à elite do futebol baiano. Tá pintando!
Bola dentro!
E no Bola Dentro a gente convoca ele!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. 3 jogos fecharam nesta quinta-feira à noite, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos a equipe do Fortaleza empatando com São Paulo 0-0. Já o Coritiba também empatou com o Vasco, placar de 1-1. E o Botafogo? Ah, o Botafogo? O Botafogo ganhou de novo, o Botafogo 3, Corinthians 0. O Fogão retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Está em primeiro, 15 pontos em 5 jogos disputados. O Palmeiras é o segundo colocado com 13. O Fluminense tem 10, é o terceiro. E o quarto colocado, o Atlético do Paraná, com 9 pontos ganhos. O Campeonato Brasileiro Série A segue neste sábado com 4 jogos. Na Fonte Nova, 4 da tarde, jogam Bahia e Flamengo. Teremos ainda Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, Atlético Mineiro e Internacional. Domingo a bola rola para Grêmio e Fortaleza, Vasco da Gama e Santos, o clássico Corinthians e São Paulo, o Atlético do Paraná pega o Coritiba, o Goiás o Botafogo e fechando a rodada América Mineiro e Cruzeiro. Já no Campeonato Brasileiro Série B, a bola vai rolar hoje com 2 partidas: Vila Nova e Criciúma, Avaí e Chapecoense. O Vitória, líder isolado do Campeonato Brasileiro, joga tão somente no domingo, 18 horas, Barradão, o rubro-negro enfrenta a equipe do Atlético de Goiás. E começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baiano da Série B. As equipes estão aí se preparando e a estreia acontece neste final de semana. Em Conquista, Conquista e Jacobina, em Salvador, teremos o jogo entre Leônico e Fluminense. O Jequié recebe o Grapiúna, o Nirbi pega o Galícia. Já a equipe do Colo-Colo, a equipe que representa Ilhéus e região, o Tigrão, vai até Juazeiro enfrentar a equipe do Juazeiro. Boa sorte, portanto, a equipe do Colo-Colo, que representa Ilhéus e a região, em busca aí do retorno à elite do futebol da Bahia no ano que vem. Boa sorte, Colo-Colo, boa estreia, que traga de lá essa vitória e 3 pontinhos. São as informações esportivas amanhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na medida comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta carregado de gols aí no Bola Dentro, né? Abração para todo mundo que se amarra no esporte. Deixa eu mandar um bom dia para ele, rapaz. Ramissés, sextou, né, Ramissés? Sextou, rapaz. Correria hoje aqui, viu? Podia ter convidado você hoje para estar com a gente aqui fazendo. Seu repórter hoje não tá. Ramissés, um abraço. Figuraça aí, viu? Bom, segunda-feira tem mais.
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos então aos áudios aqui do nosso Zap Zap. A turma que manda ver, rapaz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes de Tropa de Elite. Mário Santos, rapaz, cadê o código de postura dessa cidade? Aquele ar-condicionado do Cidade Ilhéus, ele cai no meio da rua há muitos anos. Quem passa se molha ali. E a fiscalização, cadê? Aqueles dois bancos que tem ali, fica a catedral. É, aqueles bancos de cooperativa ali. Tem um azul que estão descascando lá, velho. É, sem tela, sem nada, caindo no meio da rua, o pessoal passando e sujando o pessoal. Aquilo é para fazer final de semana. Bom dia.
Bom dia, rapaz. Homem da
Bom
língua
dia,
fiada.
Santa Starpita.
Bom dia.
É, procura saber aí desse pessoal quando é que eles vêm terminar o serviço da Rua da Paz e tirar os paralelepípedos e até hoje. Não vieram colocar, viu?
Nada ainda, né?
Nega Áurea CSU, um abraço pra você.
Um abração, Nega Áurea. Rua da Paz. Concluiu o serviço de pavimentação, hein?
Bom dia, Albertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia ao povo ilhéus, de Ilhéus, ouvinte da cidade de Ilhéus, essa Gabriela FM. Vocês são um repórter estourado. Então, Robertinho Escarpita, nos ajude aí, meu querido.
Diga.
Essa creche do Eduardo aí, que fica na barreira aí, próxima à garagem da São Miguel, o anexo. É, tá um absurdo, meu irmão. Tá cheio de mato, tá um matagal terrível. Eu tô preocupado com as crianças, meu irmão. É muito mato mesmo, tô com medo de cobra, rato e vários insetos naquele lugar. Então nos ajude aí, pelo amor de Deus. A coisa tá feia lá, tô preocupado. Obrigado, ótimo dia pra nós.
A todos nós, sextou, viu?
Mário Santo, Albertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Mário Santo, Albertinho Scarpita. Coisa que eu tava observando, a Embasa atende muito bem. A água é boa, a água é muito boa. Mas a gente tá pagando mais no ar de que na água que usa, rapaz. Se você paga R$100, você paga 60 de ar e 40 de água, entendeu? Todo mundo reclama, mas não tem nenhum advogado, nenhum Ministério Público pode ouvir isso aí, não. Que a Embasa tinha que diminuir o valor. A gente tá pagando mais no ar, entendeu?
No ar.
Fora esgoto, né?
É.
Então, Mário Santos, tem que abordar isso aí, porque você também está sendo prejudicado.
Com certeza. A conta chega lá em casa também. Ontem a gente estava aqui com o Felipe Madureira, né? Era um bom questionamento esse caso aí. Mas, de antemão, é bom fazer esse registro lá na Embasa, viu? A entrevista de ontem com o Felipe Madureira está disponível lá no nosso Instagram e tem um podcast também do Tropa de Elite lá no site da Gabi, no Spotify. É importante registrar, fazer esse registro, né? Você viu o Felipe Madureira ontem, ele deixou bem claro aqui. Se não registrar, não vai poder resolver o problema. Então tem que registrar. Às vezes o problema chega só aqui na rádio. Chega aqui na rádio e não chega até a Embasa. Bom, daqui a pouquinho tem mais áudios da Metralhadora da Informação. Você participa com a gente, manda seu áudio, viu?
Chama.
Faltando 10 minutinhos para as 7, já tem entrevista. Atenção, trabalhadores em educação, em presidente da PPI, professor Osman Nogueira Júnior, nosso convidado de hoje. Atenção aí, a turma de Uruçuca, amanhã tem atendimento aí no Sindicato Rural, advogados especializados na questão da aposentadoria. Atenção, nossos amigos de Uruçuca aí. Vereadora, presidente Magnólia Barreto, nossa querida Mag Show, pedindo para a gente avisar aqui. Amanhã, ali em frente ao Pastelão, em Uruçuca, vai ter atendimento com advogado especializado no Sindicato Rural sobre a questão da aposentadoria. Então, você que está com alguma dúvida, procura lá o Sindicato Rural, diz que ouviu aqui na Gabriela FM. E um abraço aí para a nossa querida vereadora, presidente Magnólia Barreto, a Mag Show, que mora no coração de cada um cidadão uruçuquense. Faltando 9 minutinhos para as 7 da manhã, tem notícia de polícia antes do nosso faturamento, mais uma passadinha aqui no plantão policial. Ontem teve tráfico de drogas e a polícia chegou junto na Zona Sul, à 6h09, por volta das 9 horas, logo depois do Tropa de Elite, rapaz, o pessoal terminou o Tropa e disse, ó, vamos fazer o comércio, vamos fazer aquele comércio. É, rapaz. Condomínio Sol e Mar, policiais militares da 69 avistaram 3 indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, pinotar. É, mas foram alcançados, se deram de mal. A polícia chegou chegando. Após a abordagem, foi encontrado aí com os indivíduos 14 pinos de cocaína, um cigarro de maconha, um baseado, não tô a ver, só um baseadinho, rapaz. Um aparelho de celular Samsung, um cartão bancário. Agora, né, eles já tinham vendido tudo, seu capita. Já tinham vendido tudo, 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 tudo. É, rapaz, sabe quanto que a polícia encontrou com eles? Sabe quanto? Quanto, quanto, quanto? Vou contar agora. Por isso que só tinha um baseado. R$381. R$381. Já tinha feito tudo, né? Parabéns à equipe aí da 69 CIPM. Vamos para o faturamento, daqui a pouquinho a gente volta com entrevista. O nosso convidado de hoje, presidente da PPI-APLB, professor Osman Nogueira Júnior. Você que é trabalhador da educação, sai daí não, viu? Liga, aproveita e liga aí, liga pro seu colega e diz, ó, professor Osman Nogueira Júnior vai falar no Tropa. Até às 8, num oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida e Casa Mais Fácil.
O fim de semana tá só começando.
É sexta-feira
e você está na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7h06 na Bahia, 7h06, a gente começa mais uma entrevista aqui no Tropa de Elite, hoje recebendo ele, presidente da PPI-APLB, professor Osman Nogueira Júnior. Bom dia, professor Osman, seja bem-vindo ao Tropa de Elite mais uma vez.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, ouvintes do programa Tropa de Elite, é um prazer sempre estar aqui.
Estamos ao vivo nas nossas redes sociais, também lá no nosso Instagram com essa entrevista. Professor Osman Nogueira Júnior, semana que vem, eleições para a nova diretoria PPI-APLB. Como é que vai funcionar esse processo? Está tudo pronto?
Nossa eleição vai ser no dia 15 e 16 de maio. Está tudo pronto. Nós vamos fazer, a APLB, pela sua grandeza, vai fazer uma eleição nos 417 municípios da Bahia, sendo da executiva, das regionais, das delegacias e núcleos. Então vai ser duas eleições em uma só. Uma para a executiva e para regionais e outra para as delegacias e núcleos. Então, temos que estar preparado para fazer essa eleição.
Local de votação. Onde é que os profissionais de educação poderão votar?
Nós vamos ter uma urna fixa na APLB, na PPI-APLB Sindicato, e mais 9 urnas itinerantes. Essas urnas vão desde a cidade aqui até o distrito buscar esses votos dos professores, justamente para dar legitimidade à nossa chapa e à nossa diretoria futura que vai vir a partir de junho.
A partir de junho agora já toma posse para o novo mandato. Professor Osman Nogueira Júnior segue firme aí, né, buscando a reeleição à frente da APPI-APLB?
Seguimos firme, Robertinho, até porque a gente, de qualquer maneira, tem que preparar quadros, e a gente ainda vem nessa preparação de quadros, e a gente futuramente vai estar saindo, eu, a professora Enilda, para dar movimentação ao sindicato e dar passos longos na nossa trajetória. É uma coisa importante que nós fizemos nesse processo de diretoria. Todos os nossos núcleos têm uma sede própria. E dois núcleos têm carro. Então,
nós estamos dando essa visualização para o professor saber, o professor e o trabalhador em educação, saber onde procurar o sindicato, ou seja, ter um local para isso.
É, das propostas da eleição passada, dá para fazer um balanço do que foi conquistado para a categoria, professor?
Dá sim. Em todos os nossos, as nossas cidades, que são chamadas de núcleos, todos têm, nós temos um estatuto do professor, dois têm estatuto do servidor. E estamos buscando estatutos para os não docentes. Nós damos uma importância muito grande aos não docentes, aqueles trabalhadores que pegam lá de auxiliar de serviços gerais, porteiros, merendeiras, e a gente vem trabalhando nesse processo para dar uma carreira a esses trabalhadores. É importante que o trabalhador não tenha só o seu posto de serviço, mas que ele possa avançar dentro daquele posto de serviço dele. E aí nós colocamos até algumas coisas que nós fizemos, algumas ações que nós fizemos, atualização da tabela dos não docentes e docentes. Se você perceber, nós fizemos greves e greves para ter o piso salarial nacional. E não conseguimos no governo anterior, ou governos anteriores, que eu não quero nem citar o nome, para não relembrar, né? Para não atiçar as pessoas. Nós passamos 4 anos sem ter o piso salarial nacional. Buscamos isso na justiça, ganhamos o piso, ganhamos a redução da carga horária, ganhamos 2 aulas nesses anos todos, que dá aproximadamente, se você me permite dizer, quase 180 milhões de passivo para a prefeitura por não ter pago o piso salarial dos professores.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro. Além de tudo, viu, a gente coloca também mudança de uma referência de todos não docentes. Por quê? Nós temos um plano de carreira, Robertinho, que o prefeito alardia aí que paga em dia, mas não cumpre a carreira. Então, a gente não avança nem no padrão, nem na referência. E aí, nós buscamos no ano de 17, 18, uma referência para os não docentes. E nós temos lá abarrotado de processo na prefeitura, deve ter mais de 1000 processos, buscando a mudança de padrão e a referência. Então nós estamos buscando isso também, mas mesmo assim nós conseguimos uma para os não docentes. Outro que a gente coloca aqui é os reajustes anuais do piso nacional, porque nesses anos todos a gente vem conseguindo, com luta, mas vemos conseguindo o piso salarial nacional, e nesse ano nós encontramos uma dificuldade, que aí a gente vai falar de campanha salarial, a gente pode falar mais adiante. Nossos diretores, todos eles estão envolvidos nos conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb. Então nós temos uma preocupação de deixar a nossa marca registrada dentro desses conselhos municipais. E há uma importância muito grande do sindicato estar envolvido dentro dos conselhos. E a redução do número de alunos por sala de aula. Isso é uma das vitórias mais importantes, que na Bahia não tem número mínimo de alunos por sala de aula, e nós conseguimos isso aqui em Ilhéus. Então, nós temos um vasto caminho a seguir, mas tem muita coisa a perseguir. Então, nós observamos que nós podemos dizer que a Ilhéus é uma das cidades, por ter essa direção que vem ao longo do tempo tratando com a educação com aquela possibilidade de avanço e de carreira e de vencer os muros.
Que bacana, viu? Antes da gente entrar nessa questão da campanha salarial, após essa assembleia que teve, você falou muito bem, me lembrou 2017, esse programa testemunha que em 2017 você falou da questão do Fundef, uma conquista do sindicato hoje para esses trabalhadores. Fala um pouquinho desse processo aí, dos advogados que abraçaram essa causa da PPI.
Bom, desde 2013, a primeira vez que eu fui em Fortaleza foi em 2013. buscar esse grupo de advogados, esse escritório que tinha know-how já no precatório do Fundef. Fui lá, ouvimos os advogados, Irumã me acompanhou também, porque a gente tem a confiança maior no nosso quadro, que é Irumã Contreiras. Fomos para lá, observamos e fizemos uma assembleia, e a assembleia aprovou a contratação desse escritório já naquela época. Então aí nós viemos trabalhando nesse processo. Então esse processo culminou com a criação do Norte-Nordeste, que só quem recebe a complementação é o Norte e Nordeste. É importante dizer isso, que a pessoa não sabe.
Professores do Norte e Nordeste que estão recebendo esses precatórios?
Que recebe, que vão receber esse precatório.
Mas por que só a turma que entrou na justiça?
Porque as outras cidades, o custo aluno qualidade, a prefeitura consegue bancar. Que é importante dizer que o dinheiro do Fundef e do Fundeb não é do governo federal. É os impostos retirados aqui e que vem a complementação se não completar. Tipo, a cabeça do aluno hoje é R$5.000. Então, se a prefeitura conseguiu colocar naquela conta R$4.000, o governo federal vem com a complementação. Mas é importante falar que naquele período, tipo, se o aluno valesse R$1.000, o governo federal não estava passando a complementação normal para isso. Então estava faltando 400 conto. Então a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, não foi nem a prefeitura que descobriu, a nossa confederação descobriu e pediu que os municípios entrassem com ação contra a União por não ter dado a complementação, por não ter chegado o valor do aluno. E aí as prefeituras começaram a entrar com ação, porque o sindicato não podia na época, e aí culminou com esse precatório, que é chamado precatório do Fundef. E agora nós temos uma ação da prefeitura, mas também nós temos uma ação do sindicato para a homologação na justiça, né? Por quê? Porque nós vamos pegar esse recurso, os juros e o principal, que não aconteceu lá em Salvador ou não aconteceu na Bahia, porque os professores
do pediram, estado, né?
Do estado pediram que retirasse a ação. Então nós só recebemos o principal, não recebemos os juros. Aqui em Ilhéus não, nós vamos receber os juros e o principal. Então aqui nós estamos com ação para homologação na justiça, estamos aguardando. Tem algumas pessoas querendo atrapalhar, mas ontem nós já mandamos o recado via justiça, porque tá litigando de má fé, porque uma associação, para ter direito a entrar com ação em qualquer lugar, precisa ter mais de um ano. E essa tem 3 meses e está querendo entrar na ação, e nós já demos a resposta para ele lá no processo dia 10. Nós já colocamos a nossa resposta importante, porque quem defende o trabalhador, quem tem legitimidade, quem tem carta sindical para defender o trabalhador é sindicato.
Professor Osmar Negreira, aquele passo, a assinatura do prefeito, já foi um avanço? Já sinaliza aí que o dinheiro está perto de cair na conta desses trabalhadores?
Sinaliza sim, porque a gente tem processos, porque se houvesse a homologação e não houvesse uma lei, seria mais difícil. Hoje nós temos a lei para a homologação. E essa lei já foi também colocada no processo. Então já está lá no processo a lei, já está lá dizendo que quem vai encaminhar para a prefeitura para fazer pagamento é o sindicato. Nós temos 3 assentos lá de uma comissão que foi criada. A PLB tem 3 assentos e o governo tem 3 assentos para qualquer coisa que acontecer nesse processo. Essa comissão é que vai dirimir todo esse processo.
Bom, vamos falar agora da assembleia que aconteceu anteontem na sede da PPE-PLB ali no bairro do Malhado, Praça do Tamarineiro. Paralisação vai acontecer, sinalizado, ok da categoria?
Bom, nós fizemos a assembleia, primeiro por razões importantes, porque nós tínhamos no processo que a prefeitura já ia pagar no mês de abril o piso. E como fomos surpreendidos com o ofício do secretário Bento Lima, que dizia que não teria condições ainda de pagar e que colocaria 4%. Dos 14,95%, ele disse que pagaria 4%. Imagine, 4%. Ele colocaria o piso na carreira, quem tivesse abaixo do piso, padrão A, referência 1, e daí para diante daria 4%. Teria esse achatamento da tabela, coisa que aconteceu naquele governo e que nós ganhamos uma ação. Então, a gente não vai permitir mais isso. Nós queremos o 14,95 da carreira e a atualização da tabela dos não docentes. Então, nós queremos esse procedimento. E aí, quando veio essa situação, nós convocamos a Assembleia. Nós convocamos a Assembleia e a Assembleia decidiu por unanimidade que teria a paralisação, que não aceitaria aqueles 4% e nós iríamos buscar a mesa de negociação. Ontem eu já entreguei o ofício ao município dizendo que não aceitamos isso e que vamos ter uma paralisação dia 18 se não tiver nenhum avanço possível para a gente. Nós estamos sentando na mesa de negociação e vamos negociar.
Quinta-feira então, dia
18. Quinta-feira, dia 18. Marcamos mais adiante porque nós vamos ter eleição. Para a gente a eleição é muito importante para dar legitimidade a essa diretoria para discutir com o Executivo Municipal.
Importante, viu? Professor Osmundo Nogueira Júnior, a gente tem recebido aqui queixas de pais, né, mães responsáveis de ausência de professores, principalmente na área de uma educação especial, e tem casos que o ano letivo ainda não começou. É de conhecimento do sindicato, da PPI e PLB, essa situação?
É de conhecimento do sindicato. É de conhecimento do Conselho Municipal de Educação, que já pediu um espelho de todas as escolas, de todas as salas, com o início do ano letivo e quem não começou o ano letivo também. Nós sabemos que em muitas escolas o ano letivo ainda não começou, né? Porque não tem professores ainda suficiente para isso. E é importante dizer que entrou na folha 650 contratos. Imagine. Nós temos 900 efetivos e já entrou 650 contratos. É um absurdo.
Naquela última seleção.
Na última seleção. É um absurdo.
Essa turma não está em campo ainda?
Tem alguns que... Muitos já estão em campo. Mas, pelo jeito, ainda está faltando mais gente. Então, eles estão em campo. Não receberam ainda salário, porque alguns receberam 45 dias e outros não receberam porque não colocaram na folha. Ontem eu estive conversando com o chefe do RH e perguntando a ele se teria a possibilidade de sair algum salário até o dia 15. Ele me disse que ia dar resposta hoje e é isso que eu estou também tranquilizando os contratados, porque o sindicato está buscando uma saída para essas pessoas. A outra coisa que você está falando são os professores do coensino, que nem todas as escolas têm o coensino ainda, e às vezes precisa buscar na justiça, e eu acho que é a maior injustiça do mundo. Então, esses coensino, que a gente bate muito também, conselho, sindicato, eles são chamados de monitores. As mães têm que ter uma atenção muito grande que o menino, a criança deficiente, não precisa de babá. Ele precisa de um professor que possa exercer uma função importante com aquele aluno, de avançar ele no máximo possível. Então, é uma crítica também que nós fazemos, porque não vai um professor, vai geralmente o monitor. E o monitor, você sabe que sai andando atrás da criança para ali, bota na sala aqui e não dá a educação importante formal para eles.
Nós temos no quadro dos efetivos profissionais gabaritados para atuar nessa área do coensino, professor?
Temos, sim, temos. A nossa categoria, ela geralmente formada em pedagogia, mas todo mundo tem psicopedagogia. Quase todos os professores da rede têm pós-graduação em psicopedagogia, em outras áreas, e eles podem ser gabaritados, sim. Eles estão gabaritados, sim. Além de tudo, nós somos de uma importância muito grande. Nós temos o CRIE. O CRIE faz um trabalho monstro dentro dessa cidade. O CRIE é o centro de referência. É muito importante para o município de Ilhéus e nós damos apoio total ao CRIE porque tem pessoas capacitadas e gabaritadas para isso.
Como é que está essa linha de diálogo com a secretária, a professora Eliane Oliveira?
Sempre quando nós falamos de avanço de carreira, salário, nós conversamos sempre com o Bento. Nós não conversamos diretamente com a secretária, porque ele diz que tem um número, eu não sei se ele tem um número, porque ele vinha falando que ia dar o reajuste, que não tinha problema. E na hora que senta com a Secretaria de Educação, diz que tem problema, então nós temos um problema aí. Porque a gente trata com a pessoa, mas depois tem outra pessoa por trás e a gente não sabe qual a relação que está aí. Mas nós temos uma boa relação com o Loura.
No geral, o governo tem um diálogo com o sindicato, né?
Tem sim. E se não tivesse, já estaria paralisado há muito tempo o município de Ilhéus. Então, se não tivesse esse diálogo, já estava paralisado há muito tempo. Nós teríamos 7 anos de greve aqui no município de Ilhéus.
Beleza. Professores que estão habilitados a votar na segunda e terça-feira. Qualquer trabalhador em educação?
Qualquer trabalhador em educação sindicalizado está habilitado para a votação. Então, é de uma importância muito grande que os trabalhadores corram para votar, para dizer se quer essa diretoria ou não. É importante também para a gente saber o nível de satisfação da categoria com essa diretoria. Então, dia 15 e 16, ela vai de 8 da manhã às 21 horas. Né? Então, vai ser uma batalha grande nos 2 dias. Nós vamos passar em cada escola do município de Ilhéus, aqui na cidade e também no distrito, procurando as pessoas habilitadas para votarem.
Bom, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. As portas estarão sempre abertas. A gente defende a bandeira dos trabalhadores. Nós temos um carinho especial e orgulho de ter a PPI e a PLB, um dos sindicatos de maiores destaques do Norte e Nordeste do Brasil. Viu? Leve um abraço aí a toda a diretoria, esses novos guerreiros que renovam aí essa vontade de trabalhar em prol da categoria.
É importante você falar isso também, porque, de qualquer maneira, nós estamos renovando os nossos quadros, nós estamos buscando pessoas que possam mais tarde nos substituir, porque nós não somos insubstituíveis, né? Então a gente está procurando, trazendo, colocando, então nós estamos renovando também a nossa diretoria, é importante colocar. Então a gente só queria colocar assim, presidente, sim, Osman, vice-presidente, a professora Cláudia, aí nós vamos para a tesoureira, que é Graça, aí nós vamos para o secretário-geral, que é Ricardo, nós vamos para a secretaria de imprensa, que vai ser Guerrieri, então nós estamos trazendo pessoas, nós vamos ter Ricardo, que é o merendeiro, para você ter uma ideia, é o merendeiro da escola.
Que bacana.
Então nós estamos trazendo o vigilante Eric, e nós estamos trazendo uma pessoa muito importante que está dentro do conselho, que é Fabiana, que também vai ser a nossa suplente. Então, eu quero pedir que as pessoas vá votar, que vote, que procure votar, até para a gente saber como está o grau de satisfação na nossa categoria com a nossa direção.
Importante. Bom final de semana. Leve um abraço à nossa querida vereadora Enilda Mendonça. Valeu?
Um abraço a todos.
Nosso convidado de hoje, presidente da PPI APLB, professor Osman Nogueira Júnior. Daqui a pouquinho, entrevista também disponível no podcast da Gabi.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para Itabuna, né, Manuel Messias, chamando, e daqui a pouquinho tem mais aluno Tropa, viu? Bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nadoplastos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as notícias de nossa cidade. Jovem de 23 anos, some nas águas do Rio Cachoeira. Rafael Silva Cerqueira, 23 anos de idade, sumiu nas águas do Rio Cachoeira quando se banhava próximo a uma pedra localizada bem abaixo da ponte que dá acesso ao viaduto Paulo Souto, sentido Nova Itabuna, Bananeiras. O fato ocorreu ontem, quinta-feira. Após dar um mergulho, Rafael desapareceu nas águas. Ele chegou a se erguer, mas inconsciente. Sua esposa, de prenome Vitória, informou que no exato momento, o esposo estava acompanhado de uma criança de 12 anos à beira do rio, que não sabia nadar e nada pôde fazer. Atlântico vence licitação e vai continuar operando o transporte aqui em Itabuna. O processo de licitação de concessão de transporte coletivo urbano no nosso município definiu a empresa Atlântico Transportes como vencedora. Sendo assim, a empresa que atua na cidade desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro vai continuar operando. Com a concessão, o Atlântico terá que renovar 100% da sua frota de ônibus. Pelo contrato, a empresa terá que apresentar ônibus com até 6 anos de uso para continuar atuando na cidade. Este foi o acordo. Itabuna em alerta para casos crescentes de chikungunya. A Coordenação de Combate às Endemias confirmou: os casos de chikungunya estão crescendo aqui em Itabuna. As notificações passam de 600, mas a chefe do programa da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimar Santos, acredita que os números podem ser ainda maiores. Em razão disso, ela orienta as pessoas que apresentarem alguns sintomas, procurem uma unidade de saúde. Lucimar Ribeiro pede, inclusive, que as pessoas não se mediquem por conta própria. Segundo ela, é importante a consulta nas unidades de saúde, porque as notificações ajudam a identificar aí as áreas onde há mais casos da doença aqui em Itabuna. Meus amigos, no setor policial, PM apreende grande quantidade de drogas e munições. Nesta quinta-feira, ontem, guarnições da Rondesp Sul e do 15º Batalhão da Polícia Militar receberam denúncias de tráfico de drogas no bairro Pedro Jerônimo, aqui em Itabuna. Ao chegarem no local, os policiais encontraram diversos indivíduos que fugiram ao avistarem as viaturas. Após buscas no local, foram apreendidos vários tipos de drogas e também munições. Todo o material apreendido foi apresentado às autoridades competentes para as medidas legais. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoção de espuma, piso, moeda, curvim, lona, napa e tudo para capoteiro e estofador. Aí em Leos, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
É sexta-feira.
Sextou, então.
Gabriela FM.
Fico por aqui mesmo.
Tô dentro.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7h43 na Bahia.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Ó, deixa eu acordar o Val aqui, que é o novo presidente da Biofábrica. Acorda pra vida já. Ô Val, é Val, viu? É Val, acorda pra vida. Eu tô recebendo a informação, Biofábrica caminhando pra 3 meses de salário atrasado, rapaz.
Vida, fala.
Ô Val, acorda pra vida, rapaz. 3 meses. É uma novela incrível. Parece que eles adoram o número 3. Não, vamos juntar 3. Vamos juntar mais 3.
Vida, fala.
Não dá pra gente ficar calado, não, rapaz. É, 3 meses de salário atrasado. Imagine aí, sofrimento pros trabalhadores. Biofábrica. Deixa eu trazer outra notícia aqui. Olha, o Sinzep está convocando para a Assembleia trabalhadores do município, servidores do município de Ilhéus. Deliberação é de paralisação devido ao não apresentação da contraproposta por parte do governo municipal. De acordo com o Sinzep, desde dezembro de 2022 se arrasta as negociações sobre a campanha salarial 2023
diante do não avanço nas últimas reuniões e a falta de compromisso em ajustar o quanto antes a campanha salarial para os servidores, o sindicato decide então convocar a Assembleia para deliberar a paralisação de 24 horas. Importante frisar que o SINSEP, que é o sindicato, aí sempre esteve aberto ao diálogo, mas a gestão parece, entre aspas, escolher suas prioridades e não o servidor. Então, esperamos o protocolo aí da contraproposta para discutir sobre os servidores, o melhor para a categoria, mas para isso, o gestor precisa mostrar compromisso. Então, dia 17, quarta-feira, às 16h30, 4h30 da tarde, tem assembleia da categoria na sede do SINSEP. Então, o SINSEP está convocando aí para a assembleia deliberação de paralisação dos servidores no município de Ilhéus. Quarta-feira, dia 17 de maio, a partir das 4h30 da tarde, 16h30, na sede do sindicato. Tá aí, viu? Que situação, rapaz. Daqui a pouquinho tem um sorteio da promoção. Minha mãe é um doce. A turma caprichou, viu, rapaz? Cada resposta bacana. Queria parabenizar todo mundo que mandou o comentário lá na postagem, no Instagram, programa Tropa de Elite. Olha, ontem, por volta das 5h30 da tarde, uma árvore caiu na rodovia Ilhéus-Itabuna, deixando um saldo de 2 pessoas feridas e socorridas pelo SAMU, além de danos materiais em veículos que passavam no momento do acidente. Rapaz, que coisa, viu? O motorista por aplicativo, Alan Lúcio Pereira Barbosa, de 42 anos, ele estava retornando para Ilhéus quando teve o para-brisa atingido pela árvore, conseguindo escapar ileso. O veículo estava com 5 pessoas a bordo. Ninguém se feriu e todos passam bem. 2 homens que estavam em uma moto não tiveram a mesma sorte. Parte da árvore caiu de vez sobre o condutor e o garupa. Ambos ficaram caídos no acostamento da Ilhéus Itabuna, com escoriações pelo corpo, sendo atendidos também pela equipe do SAMU 92. A pista ficou completamente engarrafada nos 2 sentidos, ocasionando aí a liberação gradativa após a retirada da árvore pela equipe, né, que chegou junto aí. A 415 Ilhéus Itabuna é uma rodovia federal. A gente tem acompanhado aquele serviço que está sendo feito. Era para ter feito tudo junto, desde o ano passado, quando iniciaram aquela loucura, né? Que ali não é uma duplicação, é faixa extra. Esqueceram de botar acostamento. E agora estão botando acostamento. E aí é trabalhar 2 vezes. Trabalhar 2 vezes, rapaz. Complicado, viu? Rapidamente as imagens e vídeos circularam nas redes sociais, rapaz, que coisa. 7h48 na Bahia. 7h48, vamos no zap. Última passadinha, tem áudios e tem alô pra galera.
Gabriela FM.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Primeiro vamos a mais uma rodada com os áudios aqui na metralhadora da informação. Bom dia, o povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite.
Bom dia.
Tropa de Elite. O sol já brilha na Ilha de Ilhéus. Verdade. Parabéns antecipadamente para todas as mães ilhéenses. Forte abraço a todas. Marrom de Ilhéus, Ilhéus Bahia Brasil.
Marrom, você é uma figura, bom, viu, Marrom?
Bom dia, Robertinho Scarpite, bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Santos. Então, como a gente sabe que o Dia das Mães será no domingo.
Domingo.
Eu venho dar meu agradecimento a Deus por todas as mães daqui de Ilhéus, toda a mãe do Brasil, principalmente do Alto da Esperança. Que Deus possa abençoar a vida de cada um delas.
Balaio.
Com Deus, Robertinho, fique com Deus.
Segurança, Balaio. Um abraço para você.
Capita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Capita, aqui na rua onde eu moro, aqui no Jardim Savoia, rua Itacanoeira, tem uns postos aqui que tem 2 anos e meio a luz ligada 24 horas, não apaga para nada. Eu já falei umas 2 vezes, eu vou deixar até de mão, porque na hora de aumentar o valor da energia, eles aumentam. Agora, na hora de olhar isso aí, não olha. Tem 2 anos e meio, fazer 3 anos esses postos ligados aqui em frente, onde é uma pousada. É só chegar na rua, tá vendo os postos ligados 24 horas, no teste amanhece, e ninguém toma uma providência sobre isso.
É um absurdo. O que o rapaz falou aí sobre o ar, isso é verdade. A água, a gente paga mais ar do que água. Ele falou a verdade aí. Vamos ver se dão um jeito nisso aí, porque não é possível se ganhar uma porcaria de um salário que a gente ganha para pagar tudo para o Estado, para A, para B, e a gente fica sem nada.
Dona Bom Maria, dia, um abraço para a senhora. Maria de Lourdes. Bom, sexta-feira a gente também tem um encontro marcado com o terapeuta naturalista Clinton Alves, falando da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. E você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. E você que amanheceu com dores, com tensão muscular, você que está aí com dor nas juntas, a coluna está reclamando, fique atento às informações.
Ó, terapeuta naturalista Clinton Alves, tem muita gente que vai aplicar uma pomada e esfregar bastante. Terapeuta Clinton, em relação à pomada especialista que a gente já divulga aqui no Tropa de Elite, qual a melhor forma de usá-la? Fala pra gente, Clinton.
Robertinho, obrigado por sua pergunta. É uma dúvida que muita gente tem, né? Você que está acostumado aí a passar uma pomada para dor e dar aquela esfregada, você agita bem a pele. Com a pomada especialista, você não precisa fazer isso. A pomada especialista, ela é concentrada. Basta você aplicar uma leve camada no local da dor, do hematoma, no local da má circulação ou até mesmo da inflamação e pronto. Você vai esperar alguns momentos, a pomada especialista vai estar agindo. Primeiro ela aquece a pele para abrir os poros e aí é onde acontece a mágica. É nesse momento que toda a composição da pomada especialista, os extratos vegetais, os óleos terapêuticos vão entrar pelos poros e vão estar combatendo o problema. Seja inflamação, seja má circulação, dor, tensão muscular, hematoma, logo, logo você vai sentindo o efeito. Se você está com dor, passou a pomada especialista, lembro, não precisa da massagem, é só espalhar no local da dor. Momentos depois essa dor desaparece, essa dor cede. Mesmo que você tenha problemas crônicos, como artrose, você tenha um reumatismo no sangue, isso provoca muitas dores, você vai aplicar a pomada especialista. Terapeuta Clinton, vai resolver o problema do reumatismo? Vai ser útil para artrose? Não, mas vai combater as dores, o inchaço, o vermelhidão, vai combater também as inflamações. Você pode usar a pomada especialista todos os dias. Lembre-se, a pomada especialista você encontra com exclusividade nas farmácias e lojas de naturais. Não aceite imitação. Eu estou falando pomada especialista. A pomada especialista, ela é vendida com exclusividade nas farmácias ou lojas naturais. Ou então pelo site pomadaespecialista.com.br. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Que bacana aí o site agora em pomadaespecialista.com.br. Valeu que valeu, Clinton Alves! Nosso terapeuta naturalista. 7h53 na Bahia, tá chegando a hora do sorteio. Eu vou liberar logo o Paulo José, né? Olha, a gente ainda não tem atualização informada e atualizada aí sobre a questão de uma tentativa de homicídio ontem à noite, lá no bairro Teotônio Vilela, viu? Bairro Teotônio Vilela. Foi encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. A gente ainda não tem aqui informações atualizadas, muita gente questionando, né? Querendo saber aqui. Escarpita aí, cortaram o camarada de facão ontem, rapaz, no Teotônio Vilela. Polícia! Mas a gente ainda não conseguiu atualizar essa informação aqui no nosso programa, tá certo? Vamos lá, Paulo José vem chegando e logo depois tem sorteio, promoção, Minha Mãe é um Doce.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sexta-feira, 12 de maio, na antivéspera do Dia das Mães, apesar da rouquidão, vamos com o nosso giro de notícias para vocês que merecem sempre a nossa dedicação e o trabalho para mantê-los sempre bem informados. Olha, em Tarantim, Moradores continuam reclamando que há uma pessoa no bairro Presidente Médici jogando pedras nas casas e arrebentando os telhados das residências. Moradores informaram para nossa reportagem que pedras estão voando para tudo quanto é lado e telhas estão sendo quebradas e moradores correndo risco de tomar uma pedrada na cabeça. O jogador de pedras de Tarantim, afirma moradores, mora no mesmo bairro onde ele vem atacando as residências e as pessoas. E elas estão aguardando uma providência policial. Um boletim já foi registrado na delegacia de polícia e os moradores afirmam que estão ansiosos para ver o jogador de pedras ou o louco de pedras preso e respondendo por este crime que assusta a comunidade de Itarantim, a famosa terra da cachaça. E bandidos voltam a atacar e tocar o terror em fazendas. 5 bandidos assaltaram uma fazenda às margens da BR-101, na zona rural de Itabela, durante a madrugada. A quadrilha rendeu um fazendeiro de 71 anos e seu filho de 38 e outra pessoa que estava presente na propriedade, amarrando todas as vítimas. No decorrer do assalto, os criminosos levaram uma caminhonete S10, um televisor, 3 celulares, bebidas e uma quantia de R$4.000 em espécie. As polícias civil, militar e rodoviária federal estão trabalhando para elucidar mais este caso e suspeitos estão na mira. Cerca de 2 horas após o crime, um veículo foi encontrado abandonado na BR-367 e aproximadamente 20 quilômetros do centro de Eunápolis, a localização. Segundo informações, o carro estava coberto de lama, o que indica que o bando possivelmente utilizou estradas vicinais para empreender fuga. A população local é encorajada a colaborar com informações que possam auxiliar no desfecho do caso e colocar bandidos que estão tocando terror em fazendas atrás das grades. Um telefone que é o 73981680106 foi colocado à disposição pelas forças policiais. Neste domingo, Dia das Mães, a Cabana da Mirica é um restaurante que fica entre Pau Brasil e Camacan. Promoverá um almoço especial para todas as mamães com som ao vivo. Compareça e conheça a Cabana e Restaurante da Mirica. A todos um ótimo fim de semana. As mamães, que Deus possa abençoá-las. Saúde, paz e amor para as mamães que estão conosco aqui na terra e para as mamães que descansam ao lado do Senhor Jesus Cristo na glória eterna.
Verdade.
Um abraço, um ótimo fim de semana.
Um abração para você, Paulo José, campeão, viu, velho? Figuraça, tá com a voz cansada, tá em festa. O homem tá um festeiro retado, viu? Bom, rolou promoção, né? E vamos aqui agora fazer esse sorteio. A promoção Minha Mãe é um Doce, né? Você vai acompanhar a partir de agora esse sorteio no nosso card lá no nosso Instagram. Você iria escrever na postagem contando por que sua mãe é um doce. Nós temos muitas mensagens aqui, gente. Se dependesse da gente, a gente sorteava para todas as mamães aqui. Mas a gente vai ter que escolher uma agora, né? Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Quem é que vai levar aqui agora, rapaz? Ai, 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 viu? Eita, Cauana, nossa secretária show, rapaz, que tem de mensagem aqui. O Escarpita, bora, Escarpita! Quem vai levar aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos nessa. Bom, 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 bom. Rapaz, todo mundo mandou ver aqui, bom. Vou ver esse aqui. É um filho vai dar para a mãe. Minha mãe é um doce, porque desde que nasci, ela sempre estava ao meu lado. No seu colo, me segurava, quando tropecei, me amparou e quando caí, você me levantou. Conheci o mundo de mãos dadas com você e aprendi a falar escutando suas palavras. Ela me deu a vida e ainda hoje me ensina como viver. Já está sabendo já? Já tá sabendo, já? E quando erro, você continua me apoiando e me indicando o caminho certo. Você, minha mãe, é a razão de eu existir
e de ser como sou. E você sabe que eu tento ser o melhor a cada dia. Obrigado por ser uma mãe tão doce, tão maravilhosa, por ser uma mulher tão especial. Sou um filho orgulhoso e também privilegiado, pois nunca me faltou amor, carinho e apoio. Te amo, mamãe. Minha mãe é um doce. Faturando aqui, né, a promoção Minha Mãe é um Doce no nosso Instagram, Gabriel Souza, ganhador da promoção, a sexta premiada. Olha aí que bacana, hein? Gabriel Souza, tá certo? Já vamos falar aqui no nosso Instagram com ele, dá bom dia aqui, né? Pra poder pegar aí a cesta e dar esse presentaço, né? Aí, ó, que legal, viu? Bom, agradecer a todo mundo que participou, feliz Dia das Mães para todas as mamães e a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana para todo mundo, segunda time completo aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, você do outro lado, Tropa de Elite no ar e aqui a rádio com certeza das grandes promoções, viu?
Gabriela FM.
Parabéns, o Gabriel, ganhador da promoção Dia das Mães, Planeta Doce. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanha da Gabi. A gente se encontra segunda. Valeu, Elias, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.